Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Isaltino Nascimento, deputado estadual do PSB, conversando com a gente, participando do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. J. Batista falando.
Jota, bom dia, os ouvintes do Folha Política, prazer todo mundo falar com vocês, ouvintes.
Recíproca é verdadeira, a gente estava com a reportagem da Folha FM, justamente lá no Palácio do Campo das Princesas, detalhando, né, essas novas restrições em eventos e restaurantes. Só fazendo o link, isso se faz necessário por conta do aumento, né, de novos casos da Covid-19, da gripe H3N2, enfim, tudo isso é importante, não é, deputado?
Verdade, Jota. O governador, com a equipe técnica, é importante fazer um registro que Pernambuco se pautou, sempre se pauta, pela análise científica, para propiciar uma decisão política. Nós temos hoje o estado que mais investe em relação à saúde do Nordeste, que mais teve eficácia e eficiência em relação ao combate ao coronavírus aí no país como um todo. Então a gente tem se pautado preservar a economia, preservar o emprego, mas acima de tudo preservar a vida do povo pernambucano.
Muito bem. Deputado Isaltino Nascimento, vamos falar de política partidária, tudo o que está acontecendo nesse momento, não é? A grande expectativa neste início de ano no tocante à formação da federação envolvendo o seu partido PSB e o PT, Partido dos Trabalhadores, alguns entraves ainda, né? Eu falei agora há pouco com referência ao estado de Pernambuco, referência também a São Paulo. São conversas que precisam existir entre as lideranças partidárias para se chegar a um consenso. Que situação o senhor está observando, né? O seu entendimento com relação a essa situação, inclusive alguns especialistas dizendo que o seu partido PSB, não é? Perderia com essa federação. O senhor também vê nesse aspecto perda para o seu partido com relação a essa federação com o PT ou não?
Olha, Jota, isso está sendo avaliado do ponto de vista interno. Houve já dois encontros da bancada federal que majoritariamente decidiu que é importante haver essa federação. Nós teremos uma reunião da Executiva Nacional do Partido e também do Diretor Nacional do Partido, que eu faço parte, que tratará dessa temática até o mês próximo, agora de fevereiro, para que nós tenhamos uma decisão tomada até o final do mês de março, já visto que, pela legislação, o limite máximo para apresentar o nosso eleitoral é dia 2 de abril. Portanto, isso tem que ser decidido aí no março até meados de fevereiro.
Uhum.
Há controvérsias, há pontos positivos e negativos. Eu, pessoalmente, tenho uma posição, não gostaria de externá-la, não é mais assim, até porque preciso tratar isso do ponto de vista do governo interno de Pernambuco, mas acho que até o mês desse próximo mês, Jota, deveremos ter uma posição tomada em relação ao partido sobre essa questão. Eu entendo que uma aliança política, ela transcende uma relação mais a miúde, porque à medida que se estabelece uma perspectiva, né, de você ter uma federação, vai obrigatoriamente estar agora vinculado nessa eleição 2022, na próxima municipais 24 e ainda na próxima eleição de 2026, eleições de nível estadual e nacional. Então, não é um arranjo novo, assim, fácil de ser decidido, né, e digerido, mas vamos aguardar qual é o posicionamento tomado em nível nacional pelo nosso partido, né?
Certo. Ontem tivemos aqui no Folha Política o senador Humberto Costa, né? E aí, claro, repercussão da fala dele aqui em nosso programa, colocando o nome dele, sim, para 2022, concorrer ao governo do estado de Pernambuco, disse que essa decisão é para valer, não é? Referendada por Lula, enfim, só alguns itens da fala dele que a gente está trazendo para o senhor. E um dos aspectos, não é, que ele destacou aqui foi dessa decisão, né, do PT, enfim, colocar o nome, justamente pela demora do seu partido PSB em indicar um nome, não é? O candidato natural Geraldo Júlio e tudo isso que nós estamos acompanhando, essa demora, não é Geraldo Júlio, quem será? Como o senhor avalia isso, deputado Isaltino Nascimento?
Olha, eu entendo como legítima a possibilidade dos partidos apresentarem sugestões, tanto para a majoritária, como para mim, para, né, para governador, para senador, enfim, é natural que os partidos tenham esses aspectos colocados aí, uma decisão interna, mas compreendo que a legitimidade para a apresentação do nome que vai suceder a vitoriosa administração de Paulo Câmara, que sucedeu a vitoriosa administração de Eduardo Campos, é o nome do PSB, é um nome natural. Nós temos uma que entender que esse processo ele se dá em dois flancos, né? É fundamental que nós tenhamos uma construção de unidade política em nível nacional. A eleição nunca é fácil no Brasil, não será fácil a eleição para suceder aí o presidente Bolsonaro. A unanimidade aqui, ele será derrotado, obviamente, mas por quem, de que modo, qual o grupo político, dificilmente a eleição se dará em primeiro turno apenas, no nível nacional, ou seja, internacional. Então, a tendência é que nós precisamos ter uma aliança política que fortaleça a candidatura posta para derrotar o governo Bolsonaro, mas os estados precisariam ter também essa compreensão que os partidos têm legitimamente que apresentar seus nomes. Pernambuco é um nome que tem de forma legítima o nome do PSB. Então, eu entendo que uma Constituição Nacional ela precisa ter dois lances aliados a que também os estados tenham conforto para os partidos que já têm nomes. O PSB tem um nome, né, dirige o estado desde 2017, e, portanto, é legítimo que tenhamos o nome do PSB para suceder a vitoriosa gestão do governador Paulo Câmara.
Que nome do PSB? Candidato natural seria o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Por conta dessa celeuma que nós estamos acompanhando, parte do próprio partido aqui em Pernambuco ainda defende que ele reveja o posicionamento dele de aceitar ser o candidato. Enfim, tivemos recentemente nas redes sociais, né, uma campanha, uma pressão, eu diria, para que ele pudesse rever essa situação. E dentro do próprio partido já começam outros nomes serem trabalhados, enfim, embora isso aconteça nos bastidores, não é? De público, todo mundo defende esse nome ainda do ex-prefeito Geraldo Júlio. Qual a sua opinião? Que nome é esse, deputado Exaltino Nascimento?
Olha, nós temos hoje, Jota, eu já mencionei aí no momento, conversei com você e com os ouvintes de Folha Política, nossa estrutura partidária e de grupo político, ela é muito vitoriosa. Nós temos hoje, nós fechamos o ano passado, o produto interno bruto, em mais de 44 bilhões de reais. Para os ouvintes entenderem, Folha Política significa isso. Em 2006, quando assumimos a gestão em 2007, o PIB de Pernambuco, o produto interno bruto, a riqueza toda de Pernambuco, era em torno de 15 bilhões de reais. Nós quase triplicamos em pouco mais de 10 anos de gestão, 12 anos de gestão, essa questão. E hoje nós temos um Estado administrado de forma correta, né, bem posicionado. O Estado mais investe em educação, na saúde. Nós temos 50 escolas técnicas. Quando em 2006 nós tínhamos apenas 5, Jota. Nós temos 50, multiplica por 10 a quantidade de escolas técnicas. Nós temos hoje mais de 60% das escolas do Estado, as 1.105 escolas de tempo integral. A meta é, até o final deste ano, todas as escolas do Estado serem escolas de tempo integral. Portanto, nós somos um partido vitorioso e temos legitimidade, temos vários quadros, nomes bons, e poderão ser condutores aí da eleição esse ano. Então, nós temos hoje 80% dos deputados federais, 90% dos deputados estaduais. Nós temos hoje 85% dos prefeitos, quase 90% dos vereadores em nível estadual. Então, nós temos uma base política da Frente Popular muito significativa, que dá uma fortaleza muito grande ao nome que foi escolhido aí pelo governador Paulo Câmara para ser o seu sucessor nas eleições desse ano, 2 de outubro.
Internamente, o senhor, dos que defendem ainda a candidatura de Geraldo Júlio, estão se mobilizando para que o secretário, ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, possa aceitar, de fato, concorrer nas eleições? O senhor faz parte desse grupo ou não?
Olha, nós entendemos que Geraldo Júlio foi um sucessor, foi um gestor eficaz, né? Administrou Recife em 2013, né, fez o reeleito em 2016, elegeu seu sucessor. Portanto, é um quadro muito valoroso, experimentado, competente, correto e bom gestor. que será um nome maravilhoso se porventura decidir pessoalmente aceitar esse desafio aí de conduzir a eleição, a sucessão de Paulo Câmara. Caso a decisão pessoal dele se mantenha, obviamente os outros nomes que estão postos aí são nomes também com o mesmo gabarito, que terão condição de fazer uma boa administração, como foi Paulo Câmara, né? Como foi o próprio Geraldo Júlio aí, sucedendo, enfim, agora também o nosso companheiro prefeito da Recife, João Campos, que não pode ser o candidato por conta da idade, mas temos nomes valorosos que serão vitoriosos, se Deus quiser.
O deputado Isaltino Nascimento, claro que política é muito dinâmica, não é? E às vezes fatos semelhantes não se repetem. Mas o que a gente está observando, pelo menos pela minha ótica até agora, é um pouco do que aconteceu em 2012, quando João da Costa era prefeito do Recife, que seria o candidato natural justamente para dar continuidade ao projeto petista. E aí foi aquela celeuma, entra Maurício Randes, diretório aqui, diretório nacional, aquela confusão, nem João da Costa, nem Maurício Randes, antes de Humberto Costa, Eduardo Campos era vivo, disse, olha, por conta dessa dificuldade toda do lado de lá, o PSB vai lançar o candidato. Guardadas as devidas proporções, não está acontecendo um pouco disso, não, com relação a esse nome do PSB que não surge, e aí o PT está aproveitando justamente esse momento e colocando o nome do senador Humberto Costa?
Eu vejo um pouco diferente, Jota. Você sabe que eu fui, os ouvintes sabem, eu tive o privilégio de ser integrante das hostes do Partido dos Trabalhadores durante 28 anos, e a essa época eu era afiliado ao PT, eu saí do PT em setembro de 2013, eu acompanhei. Então, guarda uma diferença nessa questão, nós temos unidade política interna no PSD. Nós não temos divergência em relação ao nome Geraldo Júlio ou outro nome que porventura venha a ser apresentado, né? Então, não temos divergência, o nome será o nome do partido que vai disputar a eleição numa construção aliada, com aliança com os outros partidos da Frente Popular. Portanto, acho que a gente vai a um pouco a uma diferença nessa questão, que na época não havia unidade, hoje há unidade em relação ao PSB, o nome que vai ser apresentado no nome do PSB e o nome que vai ser governador no nome do PSB. Então, essa é a certeza que nós temos enquanto partido, né?
Uhum. O deputado Isaltino Nascimento, agora um pouco na esfera nacional, a gente está vendo a dificuldade maior, claro, existem vários estados, né, com situações envolvendo o PSB e também o PT. Mas o que chama mais atenção é o nosso estado, né, sede do Partido Socialista, Miguel Arraes, enfim, um pouco aí da história. E também São Paulo, né, envolvendo Fernando Haddad e Márcio França. E aí, do ponto de vista nacional, entrou aí nessa discussão o Paulinho, da Força, do Solidariedade, colocando já uma possibilidade, uma brecha, se não for Geraldo Alckmin para o seu partido, PSB, poderia ter o Solidariedade e a chapa Lula Alckmin se firmar independente do partido PSB ou Solidariedade. Como o senhor está analisando também essa questão nacional, que interfere sim na questão local?
Veja bem, é natural que os partidos queiram ter protagonismo na eleição nacional. O PSB é um partido que tem uma estrutura nacional significativa, tem uma trajetória de cidade, mais de 70 anos de existência. E, obviamente, seria muito importante que o ex-governador, 4 vezes governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pudesse integrar as hostes do nosso partido. Então, nós estamos nesse processo de construção, de aliança, de análise. Há um debate interno no próprio PT, de uma ala, né, de questionando essa aliança política com Alckmin.
Com abaixo assinado. Com abaixo assinado, eu falei agora há pouco.
Exatamente. Então, nós entendemos ser positivo, porque para ganhar a eleição num país como o Brasil, é preciso fazer aliança política para ele, o campo da esquerda. É preciso, né, negociar também com o centro, e Alckmin tem esse expertise de poder tratar. Então, nós estamos nessa construção, Jota, de qual nome que vai disputar São Paulo. São Paulo é um estado à parte, é o estado mais rico da nação, é como se fosse um país, né? Tem uma riqueza significativa, uma estrutura, e todo partido gostaria de poder ter um candidato a governador que dirigisse esse estado. O PT tem o nome de Márcio França, que é um nome valioso, né? O PSB, o PT tem o nome de Haddad. Fernando Haddad. Então, nós estamos nessa construção, isso vai se afunilando, Jota, certamente até o final do mês de fevereiro nós teremos já a definição de qual nome irá ser o vice, empurrar o partido do presidente Lula, e também em nome haverá para o governo de São Paulo, o Senado também é uma perspectiva, São Paulo, como aqui em Pernambuco, certamente que nome o PSD vai apresentar para suceder a vitoriosa gestão do governador Paulo Câmara.
O deputado Isaltino Nascimento, fevereiro não é muito longe não, muita gente, gente do próprio PT, a Gleisi Hoffmann, enfim, estou só citando aqui alguns nomes, né, de liderança, mas muita gente querendo que essa definição aconteça agora em janeiro, não é? O tempo ideal, e até trazendo também aqui para o estado de Pernambuco, até o final de janeiro não seria o ideal, não, deputado?
Se depender de mim pessoalmente, entendo que não. Eu acho que a gente precisaria analisar o cenário também. Como é que, no caso, no nível nacional, quem será o vice do presidente geral, do presidente Bolsonaro? Então, aqui também o desenho da oposição em relação a quais nomes vão ser colocados aí. Enfim, então tem vários cenários. Em minha ótica, nós temos como governar o Estado, trabalhar, Paulo Câmara está fazendo isso. E aí o nome, eu acho que se tiver, como dizia Marco Maciel, eu já usei essa frase, eu repeti, quem tem tempo não tem pressa. Eu, pessoalmente, acho que esgotaríamos o máximo de tempo possível para analisar, inclusive, não só em relação a nós internamente, né, mas também a como é que ficar o desenho nacional e desenho da oposição também no Estado. Isso é minha avaliação, né?
Pronto, é isso que eu ia perguntar. Isso é um pensamento seu ou esse pensamento seu está replicando dentro do próprio Partido Socialista aqui?
Olha, há outras pessoas, há outros, né, membros do partido que têm o mesmo posicionamento. Não posso falar em nome do partido porque não teve uma discussão interna. Mas certamente não é uma posição isolada apenas minha, Jota. Entendo que era necessário poder amadurecer mais, construir mais, fortalecer mais e poder avaliar todos os cenários possíveis, né?
A Frente Popular vai estar unida, PSB, PT, independente do que aconteça, é essa a perspectiva que o senhor guarda, que o senhor tem?
Eu acho que sim, a experiência de gerenciar o Brasil, não basta apenas eleger um presidente da República, não basta eleger apenas uma bancada federal, é necessário senadores também, é necessário que tenhamos governadores, grupos políticos nos estados que fortaleçam a gestão, para que o presidente da República tenha capilaridade, as suas ações elas se reverberem nos estados, nos municípios, elas possam ser reproduzidas, tenham um nível de apoio político. O desafio é muito grande. O Brasil entrou na bancarrota, Jota. Nós éramos a oitava economia do mundo quando o Bolsonaro assumiu, hoje somos a 16ª. Nós temos emprego muito grande, a economia vai passar um tempo para ser retomada. Imagina, não é como você alterar o custo de um veículo, de um carro. É como se você mudasse um navio, você sai, né, de uma posição leste para oeste sem saber grindar de forma, gradual. É assim que a economia tem que ser feita, retomar o Brasil, retomar o protagonismo. Portanto, é preciso, não basta o presidente da República se eleger sozinho, é necessário ter uma base de apoio para além de um partido político mais ampla, não só na Câmara, no Senado, mas também nos estados e municípios, né?
Ok, deputado Isaltino Nascimento, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço ao senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Jota, é um prazer falar contigo, uma tarde de muita paz para todos os seus ouvintes.
Conversamos com o deputado Isaltino Nascimento, deputado estadual do PSB, foi o convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.